Rádio Comercial, bom dia, bom estar na hora. Estou com grandes nervos por isto, porque é a minha primeira vez a ouvir esta edição.
Ai, tu é que estás com nervos.
E estou com nervos com isto. O Euro do Marco é uma oferta do continente.
Oh Pedro, não fiques nervoso que já só para isso.
O Euro do Marco. Análise isenta de um comentador desportivo a quem não é dado o crédito que ele merece no que toca ao desporto.
Ah, quem é que eu quero enganar?
Pá. É pá, que magnífico genérico. Então, Nuno, vamos a esta edição do Euro do Marco. Não sei como dar a deixa. Vais falar de quê?
Da vida.
Bom, tenho de começar por dizer que estou com uma t-shirt do Euro celebrando a seleção portuguesa. Eu vou mostrar na imagem, depois poderão ver quando. Foi-me oferecida por uma empresa italiana, a Mush, que é onde eu. Mush, M-U-S-H. É onde eu costumo comprar.
Empresa cantada por Lúcio Pontes na Ilusitana Paixão.
Mush.
Magnífico, magnífico.
Nuno?
Estou? Que ele foi embora.
Olha, outra vez, riu-se e foi abaixo.
Cá está. Espera.
Outra vez!
Vamos recomeçar isto. Vamos recomeçar
isto. Fala baixinho.
Vamos começar.
Vou fazer a piada outra vez.
Isto está com um problema qualquer. Quando eu falo muito alto, isto vai abaixo. Não percebo o que é que se passa.
Adoro.
Vou pôr isto a gravar outra vez. Ok, bom. Tenho de começar por dizer que estou com uma t-shirt do Euro que celebra a seleção portuguesa. Foi a tal t-shirt oferecida pela Mush, que é uma empresa italiana onde eu costumo comprar t-shirts de filmes e séries, e são eles que fazem os designs. E começaram a seguir-me no Instagram e perceberam que eu faço uma rubrica de rádio sobre o Euro. Eu não sei se eles acham que eu sou um perito. Eu vou acreditar que sim, não é?
Se calhar acham que sim.
E então enviaram-me de Itália uma t-shirt que diz Seleção das Quinas. É pá, incrível. Portanto, grazie!
Não, bom, mais baixo, Pedro, mais baixo.
Antes de mais, eu tenho de dizer o seguinte. Eu tinha previsto que o primeiro jogo do Euro, o Itália-Turquia, iria acabar com o resultado 7-5 para a Itália. Não acabou. No entanto, eu tenho de dizer o seguinte, uma ouvinte deste espaço, a Gina Sacramento, chamou-me a atenção para o quão visionário eu ainda assim fui ao ter vaticinado esse resultado. E reparem bem nisto.
Conta lá.
Se o jogo tivesse terminado, de facto, com 7-5, quantos golos teriam sido marcados nessa partida?
12.
12 golos. 12. Número formado por dois algarismos, 1 e 2. Se os somarmos, quanto é que dá? Dá 3. Por quantos golos venceu a Itália? 3. 3-0. Pumba, vamos buscar.
Ganda Nostradamus.
É ou não é?
É, Marco, realmente tu és muito especial.
Mas é o Nostradamus das becos e vielas, as voltas que ele deu para chegar aqui. Sim, sim.
Incrível, é incrível. Bom, não sei se lembram na sexta, Pedro, que não estavas, mas eu disse que comentaria o primeiro jogo do Euro hoje, provavelmente copiando comentários da internet, uma vez que não vi. Mas esqueçam, porque entre a última edição desta rubrica e hoje aconteceram 7 jogos. E eu considero que são jogos demais por dia. É muito cansativo. São enxurradas de futebol para uma pessoa que não percebe nada de bola comentar.
Então, Manu, isto não é matéria para ti, para a tua rubrica?
Exato. Eu acho que é a primeira vez que uma rubrica sobre uma fase final do Europeu na rádio tem o protagonista a dizer isto é demasiado futebol.
Uma pessoa não se consegue manter a par.
É verdade. Bom, por isso, e embora já tudo tenha sido dito sobre isto, eu vou ter de dizer qualquer coisa sobre o que aconteceu no Dinamarca-Finlândia. Isto hoje vai ser um bocadinho mais sério, vai ter esta parte um bocado mais séria do que o habitual, porque de facto eu não percebo nada de futebol, mas eu percebo alguma coisa sobre a espécie humana, e o que esteve ali em exposição em poucos minutos foi o pior e o melhor que nós somos. Por um lado, foi o buraco negro da indignidade e do egoísmo e da ganância, e por outro, um farol de esperança na decência e na bondade humana. E o que me agasta é todos termos achado isso tão espantoso, porque de certa maneira é revelador do quão cada vez mais raro e peculiar é assistir a um ato de decência. Ou seja, se quando o jogador dinamarquês Christian Eriksen se sentiu mal e teve uma síncope, os colegas não tivessem levado a cabo aquele gesto incrível e comovente de decência, de fazer uma muralha humana de pudor e de amizade e de bondade em frente ao Eriksen enquanto ele era reanimado, é provável que todos nós tivéssemos visto todo o drama em grandes planos, e é provável que, anestesiados pela norma banal que é o sensacionalismo e a maldade, nem nos tivéssemos apercebido do quão errado era estarmos a ver aquilo. E então ficámos emocionados com o que os jogadores fizeram, embora na verdade não houvesse outra coisa a fazer ali. E o que se passa é que ser bom fazer a coisa certa tornou-se uma coisa peculiar e surpreendente. O que eu sei é que a equipa que estava a realizar o jogo fez o que pôde e o que não pôde para tentar esmiuçar e esmifrar e explorar cada segundo daquela potencial tragédia, e conseguiram ainda assim imagens da namorada do jogador em desespero e conseguiram o cálice sagrado para tantos jornais e tantos sites nas horas que se seguiram. Foi um miraculoso e brevíssimo plano da cara do Ericsson com uma expressão vazia e terrível no rosto, momentos antes de eles já não terem conseguido captar mais nada quando os colegas depois formaram aquela incrível barreira. E esse plano da cara do Ericsson foi um plano a mais do que aquilo a que deveriam ter tido direito, que era na verdade nenhum. E é nesta altura que eu parece que ouço algumas pessoas da imprensa que vivem deste tipo de abordagem dizer: epá, mas também tens de compreender, temos de mostrar alguma coisa, é o nosso trabalho. Pessoal, sabem que mais? Na verdade não têm de mostrar nada. E permitam-me que vos lembre do que aconteceu em 2004, quando o Miklós Feher teve uma síncope que acabaria por morrer no jogo entre o Vitória de Guimarães e o Benfica. O realizador da partida, o meu caríssimo Ricardo Espírito Santo, com quem eu tive a honra de trabalhar mais tarde
gigante,
em vários programas
gigante,
como o Feliz para Sempre ou Animais Anónimos, quando o Ricardo se apercebeu do que tinha acontecido, ele afastou de imediato as câmaras dele da tragédia, tomando a decisão de não a explorar. E ninguém perdeu com isso. A única pessoa a perder tudo naquela noite foi o Feher, de facto, porque de resto ninguém ficou mais pobre por não ter assistido a planos aproximados da tragédia. Dito isto, epá, que o Christian Eriksen recupere depressa. Parece que ele já está melhor, não é? Já,
sim, está consciente. Sim, já falou com
está
a equipa.
Está consciente, está a falar.
E diz que quer ir ver o jogo no estádio, o segundo jogo.
E portanto, é isso.
Mas já não consegue jogar mais, não é?
E há ali um papel muito importante do capitão da equipa, que acho que é muito amigo dele, que é o primeiro a assisti-lo, e acho que fez isso como se fosse um profissional de saúde. Mas também temos que falar dos profissionais de saúde que o assistiram.
Sim, é verdade.
Que vimos ali foi o exemplo de como as coisas devem funcionar no momento limite daqueles. Aquela equipa médica que entrou em campo e que basicamente lhe salvou a vida, merece todos a marca ontem, jornal espanhola, que dizia: já temos campeões da Europa, os médicos. E é bem verdade.
É incrível. O que mais me... Há ali algumas imagens que não me saem da cabeça, mas há uma em particular que é o sprint do médico da Dinamarca. E depois o que torna a coisa um bocado curiosa é que, da altura, até os jornalistas estavam a fazer confusão, porque os médicos da Dinamarca, até o staff da Dinamarca, estava vestido de azul.
Sim.
E estavam a dizer que eram finlandeses, da altura. E não eram. Apesar de também um racismo afetado à Finlândia, que teve ali também. E aplaudiram a seleção quando a seleção voltou para jogar um jogo que estupidamente não devia ter sido jogado. Mas agora isso agora é uma impressão, uma confissão minha. Mas a verdade é que, voltando aos médicos, há um sprint inacreditável de um médico dinamarquês que corre com tudo na mão, porque percebe que é uma coisa que depois muito se falou, que é quanto tempo
aguenta
um jogador ou o organismo num ser humano desligado, digamos assim. E são 3-4 minutos. Sim. Por isso o médico tem essa noção e faz um sprint da vida dele para o outro lado do campo. E por cima foi no outro lado do campo. E por isso, voltamos a dizer, portanto, já há um grande campeão do mundo e vários campeões, neste caso mesmo do mundo, não é só da Europa, é do mundo, que são os médicos que conseguiram salvar a vida de um ser humano.
Mesmo.
Eu acho que nunca me emocionei
também
tanto com acontecimentos passados num campo de futebol. Nunca me tinha acontecido isto, mas fiquei de lágrimas nos olhos com tudo aquilo. Foi extraordinário. Portanto, perdoem-me que esta é uma rubrica de estupidez, mas eu hoje tinha que ser um bocado mais sério. E agora de volta à estupidez.
Bom, boa!
Hoje mais 3 jogos. A coisa começa com Escócia e República Checa às 14h. Deixem-me que vos diga, hora péssima.
É hora
eu
da
sei
sexta.
Que há vários fusos horários na Europa, mas em muitos países isto fica ali entre a hora de almoço e o início do turno
não
da tarde.
Jeito, epá,
não funciona. Depois às 5 é o Polónia-Eslováquia e às 8 da noite é o Espanha-Suécia. Eu sei que a Polónia tem como treinador Paulo Sousa, certo? E eu, no que toca a campeonato, estou sempre a apoiar Portugal. Por isso, força Polónia. Força Polónia.
Olha, e tens prognósticos dos jogos? Ou
tenho,
não?
Sim, senhor. Tomem nota dos meus vaticínios para hoje, mas tomem mesmo nota.
Sim.
Porque 2-1, 1-1 e 3-2.
Perguntam
a vocês, mas isso é para que jogos? São os resultados pela ordem que eles ocorrem hoje? Malta, não sei. São os resultados de hoje, independentemente dos jogos. Um sei que um vai acabar em 2-1, o outro 1-1 e o outro 3-2.
Amanhã mais depois de decides, não é?
É isso. Depois logo se distribui. Mas sei que vão ser estes resultados.
Não, era lindo.
Praticamente a certeza.
Era lindo que isto fosse mesmo.
Não,
assim.
Era
lindo.
Eras o próximo povo.
Não, era lindo. Vai ser lindo.
Nuno, eu sei que já são 9h33. Podemos daqui um bocadinho fazer uma edição extra aqui do Euro do Marco. Eu vou mandar-te o nome de alguns jogadores polacos.
Por favor, faz isso.
Por favor, eu quero apenas que os enumeres, está bem?
Ok.
Portanto, depois das notícias, não é? Tal, o tempo, e depois voltamos a ti e vais só dizer nomes de jogadores polacos que sou okay. eu que te vou mandar por mensagem.
Vasco, mas por favor, okay, põe okay. nome e apelido.
Óbvio.
Mas faz pausas. Faz pausas.
Porquê me Pedro? Tomas, Ribeiro? Porquê me tomas?
Diz lá se isto não foi a melhor coisa que ouviste hoje.
A melhor coisa de sempre. O Euro do Marco by Continente, patrocinador de uma só seleção.
Análise isenta de um comentador desportivo a quem não é dado o crédito que ele merece no que toca ao desporto.
Ah, quem é que eu quero enganar, pá?
Todas as edições estão, e meu Deus, era um crime que não estivessem disponíveis em podcast e podem ser vistas também na TV. Faltam 26 minutos para as 10.